Vamos conversar um pouquinho e tentar entender o que se passa com as eleições americanas. Para isso, eu vou conversar com o professor Pedro Feliu Ribeiro, ele que é professor do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, também doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Com o final das convenções de democratas e republicanos, começa agora oficialmente as eleições americanas, professor?
Certamente, agora já está consolidado qual que vai ser o embate entre Donald Trump pelo Partido Republicano e Hillary Clinton pelo Partido Democrata. Agora já está definido isso.
Esta semana que passou, o presidente Barack Obama fez um apelo para que os americanos votem, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Isso. O presidente Obama virou aí um cabo eleitoral de Hillary ou dos democratas?
Com certeza, para Hillary Clinton. Ele sai, a última pesquisa de aprovação popular mostra que ele tem 51% da aprovação popular, que não é um número estratosférico, mas é um número bastante significativo, bem diferente do George W. Bush, que saiu com 27% de aprovação popular de seu governo. Então ele é um presidente que eles chamam de lame duck, né, último ano de mandato, já que ele não pode se reeleger mais, que pode acarrear alguns votos para Hillary Clinton, que é vista como a candidata que dá continuidade ao governo de Obama.
O senhor tocou em assunto de pesquisa. A última pesquisa mostra que o Donald Trump subiu nelas, né? Como que é a pesquisa por lá?
A última que saiu deu a Hillary com 41% das intenções de voto e o Donald Trump com 35%. Mas vale lembrar que o sistema eleitoral norte-americano é bem diferente do brasileiro, em que o voto a presidente é indireto. Portanto, os eleitores votam para delegados de cada estado e esses delegados votam para presidente. Geralmente, o voto popular condiz com o voto dos delegados, mas houve recentemente 4 situações em que houve uma distorção entre o voto popular e o voto dos delegados.
O senhor acha que essas eleições podem mudar o resultado na abertura das urnas? Terá aí uma surpresa ou não?
Olha, a margem é pequena e muito próximo da margem. A margem de diferença entre os candidatos é pequena e próximo das margens de erro. Então, acredito que sim. E principalmente os debates mudam muito, né, a opinião. Você tem muito o que eles chamam de swing voters. Em alguns estados é muito difícil determinar se um republicano, um democrata vai ganhar. E é ali que os candidatos focam suas atenções. Estados como Texas, muito pró-republicano, e a Califórnia, geralmente pró-democrata, a atenção é um pouco menor, mas há estados como a Carolina do Norte, a Flórida, que geralmente são swingers em termos de republicanos e democratas. Ali acho que pode ter alguma reviravolta, sim.
O senhor acredita, então, que pode ter uma disputa voto a voto no finalzinho?
É bem possível. E interessante também para nós aqui que, em termos de política externa para a América Latina, ambos os candidatos falam muito pouco, né? Pouquíssimos discursos específicos para a América Latina. A percepção é que a Hillary seria uma continuidade do Obama, que é uma aproximação bastante tímida com a América Latina, e o Trump já um isolacionismo maior, seguiria uma tendência de muita pouca atenção à nossa região.
Eu queria trabalhar um pouquinho agora com o achismo, fazer um trabalho do que a gente possa imaginar que venha a acontecer. No caso de uma vitória de Hillary, será a continuidade do governo Obama, como o senhor já falou, e o que mais pode acontecer?
Em termos de política econômica, é uma continuidade plena, né? Ela propõe uma grande diferença entre ambos os candidatos, diz respeito à política econômica, mais especificamente à política fiscal, em que o Trump defende muito fortemente, como é tradicional do Partido Republicano, corte de impostos e um pouco aquela lógica de que quanto menos o rico for tarifado, mais empregos ele gera e mais a economia consegue se autossustentar. Já Hillary Clinton tem um argumento muito mais pró-distribuição de renda e a favor de um imposto progressivo em que os ricos paguem mais impostos enquanto os pobres paguem menos impostos proporcionalmente. Eu acho que é de se esperar, sim, talvez numa administração republicana, corte de impostos, possivelmente um aumento do déficit fiscal norte-americano, que é estratosférico, e no governo democrata uma continuidade bastante clara. Já em política externa, que talvez é uma das áreas que nos interessa mais, eu diria que Há algumas diferenças, mas não tantas quanto o discurso aparenta salientar. Então, o Trump, por exemplo, é contra a guerra no Iraque, a Hillary já é de uma posição de continuidade do governo Obama, de manter o treinamento das tropas no Iraque, etc. e tal, sem intervenção direta, mas ainda com auxílio. A Hillary já tem um plano um pouco mais ousado para combater o Estado Islâmico, que envolve o bloqueio aéreo na Síria e, portanto, tensões maiores com a Rússia. E o Trump, por outro lado, tem discursos muito genéricos. Inclusive, ele se defende dizendo que ele não pode dizer nas eleições o plano dele para a Rússia, para o Estado Islâmico, porque isso já diminuiria a questão secreta da política externa, que para ele é essencial. Mas ele promete endurecer. O que exatamente significa isso, nós não sabemos ainda.
Duas questões que eu queria abordar ainda também, professor, a questão econômica. Na verdade, quando o presidente Barack Obama assumiu os Estados Unidos, estava praticamente quebrado. O senhor acha que ele conseguiu fazer a recuperação econômica do país? E como que outro presidente pega o país agora?
Ah, já pega um país com taxas de crescimento. O PIB norte-americano, por ser muito alto, dificilmente vai ter taxas extremamente elevadas, mas é um país que agora cresce, cria empregos, teve uma estabilização, em relação à crise financeira de 2008 bastante significativa. E boa parte da aprovação positiva do governo Obama, de 51% hoje, vem desse sucesso da política econômica, né? E uma política econômica com intervenção estatal, com princípios muito mais keynesianos do que liberais. Eu acho que certamente nesse quesito, o próximo presidente dos Estados Unidos vai ter um terreno mais fértil para trabalhar.
E a outra questão que eu queria abordar é a questão do terrorismo. Como é que o presidente Obama lidou com o terrorismo nesse período e o que que esperar daqui para frente? Como que fica essa questão?
Por exemplo, um discurso do Donald Trump é de que a invasão ao Iraque foi um grande erro. E aí ele já critica já uma própria administração republicana. A posição da Hillary Clinton é muito semelhante à do Obama, que é tentar tirar um pouco o protagonismo norte-americano sem necessariamente se isentar da responsabilidade dos Estados Unidos. Eu acho que a Hillary Clinton tem uma perspectiva mais de trabalhar com inteligência, com operações de alto grau de complexidade, mas com menos, digamos assim, menos barulho na mídia. E já o Trump fala em endurecer com todo mundo. E isso provavelmente diz respeito à ação militar. Agora, ele não detalha. A perspectiva é que tanto o republicano quanto o democrata mantém a segurança nacional como altamente prioritária. Então, acho que não vai ter uma grande distinção entre ambos no que diz respeito ao volume de recursos, à atenção que se dá à questão. Talvez um pouco na forma de agir. O Donald Trump, por exemplo, já falou em aumentar a presença militar no Sudeste Asiático, a presença militar no Oriente Médio, mas ainda não tem muita clareza do que isso significaria uma vez eleito, já que, uma vez eleito, outros fatores influenciam também a decisão, como a burocracia, as forças armadas, a opinião pública, os grupos de interesse. Então é difícil a gente ter essa certeza nesse momento eleitoral.